este poente. E a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro João Paulo Catarino, e embora não nessa qualidade, não deixa de ser, Sr. Secretário de Estado. A data de 17 de junho de 2017 ficará para sempre gravada na nossa memória como o dia em que a tragédia desceu sobre um território do interior do nosso país e que levou mais de 60 de vidas e provocou centenas de feridos. Esta Comissão, não tendo como objeto o incêndio em si, incide sobre aquilo que são a responsabilidade, que é a responsabilidade do Estado na atribuição dos apoios em sequência dos incêndios. Ora, o Governo criou em 2015 a Unidade de Missão de Valoração do Interior. E relembro, tendo como missão criar, implementar e supervisionar um Programa Nacional para a Coesão Territorial, bem como promover medidas de desenvolvimento do território do interior de natureza interministerial. Senhor, pergunto-lhe, porque eu ouvi a sua intervenção, mas tenho aqui algumas dúvidas. 3 anos e meio depois da tragédia de Dragão Grande, no fundo, o que é que foi feito em ações de medida de recuperação dos danos florestais e de reordenamento da floresta na zona do Pinhal Interior? E mais, a unidade de missão criou projetos-piloto. Já algum deles passou desta fase de amostra para poder ser aplicado e dar frutos ao nível daquilo que é o desenvolvimento rural, do planeamento de infraestruturas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, a questão dos projetos-piloto. Vou-lhe dar 3 exemplos de projetos-pilotos que foram criados na altura com projetos-piloto e hoje são 3 excelentes exemplos a nível nacional. 2 deles já falei neles, Aldeia Segura, Pessoa Segura, Portugal Chama, a comunicação, a obrigatoriedade da comunicação prévia para as queimadas, queimas e queimadas, que levou-nos, efetivamente, para além, obviamente, de outras medidas, mas levou-nos a reduzir substancialmente o número de ignições, e o programa do cadastro simplificado, que se iniciou precisamente naquele território e que tivemos a oportunidade de ver alargado pela lei da Assembleia da República para o todo nacional que não tem cadastro geométrico e que está em curso. Estes são pelo menos 3 daqueles que me lembro agora assim, só 3 projetos-piloto que começaram precisamente com o programa de revitalização do Pinhal Interior e que são hoje uma realidade nacional para o contexto nacional. Só por estes eu diria que já valeu a pena. Depois, digo-lhe que falou-me na questão florestal. Obviamente a questão florestal é a questão aqui que se podemos e devemos certamente falar mais sobre ela, porque é efetivamente aquela onde o desafio é maior e onde, obviamente, tendo consciência das limitações da regulamentação e tudo quanto tínhamos à data, criámos o programa de transformação da paisagem precisamente para dar resposta a essas grandes limitações. Tinha a ver, dou-lhe o exemplo, o PDR, nós, na altura, foram abertos avisos direcionados só para aqueles territórios com 16 milhões de euros. Houve 900 mil euros de candidaturas, não é? Isso prova, e porquê? Diz-me, perguntar-me a seguir, não é? E eu vou-lhe responder já. Porquê? Porque, em bom rigor, as pessoas que acabaram de perder tudo, não é? No incêndio florestal, a motivação que teriam para voltar a investir, mesmo que o apoio fosse a 85%, como era o que estava definido no PDR e nos avisos que foram abertos, mesmo assim as pessoas não achavam suficientemente atrativo, até pela desmotivação óbvia que o incêndio daquela natureza provocava nas pessoas e nos seus proprietários. Posto isto, o Governo agora abriu, no Programa de Transformação da Paisagem, aumentou a dotação de 85% para 95%, que é aquilo que a União Europeia nos permitiu no âmbito da alteração ao regulamento comunitário, e associámos 20 anos de apoio. Durante 20 anos, as pessoas que hoje fizerem candidaturas podem receber de 80 a 140 euros em função da espécie durante 20 anos para pagamento de serviço ecossistémico e com compensação para a gestão florestal. Foi precisamente essas alterações que fizemos, é isso que está no Programa de Transformação da Paisagem, porque temos bem consciência de que os apoios, os incentivos eram insuficientes, porque, obviamente, por todas estas razões, e até porque uma razão óbvia, o mesmo proprietário naquele território, porque é que o eucalipto, enquanto foi possível plantar, enquanto a lei o permitiu plantar, mais ou menos de uma forma sem grande controle, as pessoas optavam pelo eucalipto? Porque a previsibilidade, o mesmo proprietário, tendo uma parcela de Pinheiro Bravo e outra de eucalipto, era capaz, do Pinheiro Bravo, com apoio de 85% não plantavam, e no eucalipto, pagando do bolso deles, da carteira deles, a plantação, a adubação, a manutenção, faziam-no. Porquê? Porque a previsibilidade ou imprevisibilidade, ou a previsibilidade de ter algum retorno económico do investimento que estavam a fazer era muito maior do que estando investindo uma espécie que precisava de 30 ou 40 anos para ter um retorno económico. E por isso é que o Governo, tendo consciência disso, criou este instrumento que, pagando praticamente a totalidade da plantação, ainda dá um apoio durante 20 anos ao proprietário. E para além disso, podemos falar das outras componentes, uma delas que foi também criada aqui com a autorização da Assembleia da República para o arrendamento forçado, precisamente para aqueles casos onde nós entendermos que há um conjunto significativo de proprietários que estão e que querem aderir a um projeto desta natureza. Mas se houver um ou outro proprietário que não queira aderir, o Estado ou essa entidade gestora tenha a faculdade de poder arrendar essa propriedade e delegar a gestão dessa propriedade a essa entidade gestora e podemos fazer um projeto de intervenção à escala. E devo dizer que com essas áreas integradas de gestão da paisagem já temos 10 candidaturas em nível nacional, uma delas em Góis, naquele território, e esperamos, obviamente, com este projeto, dar resposta àquilo que se veio a provar que não funcionou no caso dos incêndios de Pedrógão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para prosseguir, Sr. Deputado.
Sobre a questão da adesão ao PDR, falaremos mais tarde, não tenho a mesma opinião, mas já passaram aqui na Comissão vários autarcas, vários stakeholders daquela região, vários cidadãos, produtores agrícolas. Foram poucos os que não referiram duas coisas. Primeiro, pouco foi feito após os incêndios ao nível da reflorestação e do reordenamento do território, chegando mesmo a falar-se numa oportunidade perdida. E, ao contrário do que dizia o Sr. Primeiro-Ministro, nada mais será igual, foi esta a expressão, estas pessoas vivem aterrorizadas que uma tragédia volta a acontecer. Enquanto coordenador da Unidade de Missão à altura, e agora Secretário de Estado, isto não lhe tirou o sono?
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder.
Não me tirou o sono, porque eu vou dizer porque é que não me tirou o sono, porque tenho consciência tranquila. E aquilo que eu achei, efetivamente, que devia ser feito, tive a felicidade de encontrar no resto do... Tive a felicidade de me confiar em uma pasta que me permite, precisamente, construir um programa ajustado especificamente àqueles territórios. Nós, com o Programa de Transformação da Paisagem, fizemos uma coisa que nunca se tinha feito. O primeiro foi territorializar a política florestal. Até hoje, antes deste Programa de Transformação da Paisagem, a política florestal portuguesa era toda igual para o país todo, esquecendo completamente a realidade de um Pinhal Interior, por exemplo, mas há outros territórios, e o mapa é hoje aquele que está nos territórios vulneráveis, foi publicado em 26 ou 28 de dezembro em Diário da República, com uma portaria conjunta, onde está bem definido qual é o país florestal que precisa efetivamente de mais investimento público e de mais atenção do Estado. Hoje há um mapa específico para o país florestal que precisa efetivamente, porque há fileiras ou subfileiras florestais que só precisam de regulação. O eucalipto não precisa de apoios. O sobreiro precisa de ser regulado e de manter. Agora, há efetivamente um país que precisa, como o Pinhal Interior, que precisa efetivamente de regulação. Precisa de mais investimento público e precisa de outros tipos de políticas. E por isso é que aprovámos um Programa de Transformação da Paisagem que nos permite agora fazer aquilo que nós já sabíamos, que eu já sabia enquanto coordenador e que obviamente este trabalho foi iniciado também com o meu antecessor, mas acima de tudo também na Secretaria de Estado da Evolução do Interior e com o Ministro Cisa Vieira, na altura, muitas destas medidas foram trabalhadas também já no Governo anterior, mas com esta aprovação do Programa de Transformação da Paisagem, temos hoje um quadro regulamentário, um quadro legal e um quadro financeiro associado, que nunca tivemos, porque nós nunca tivemos, efetivamente, em bom da verdade, em Portugal, apoios a 20 anos para a floresta autóctone ou floresta de crescimento lento. E não podemos fazer floresta em solo privado, mas floresta que tende para a perenidade, é uma coisa que não encaixa. Isto existe e é muitas vezes comparado, mas é com o norte da Europa, mas com um pequeno pormenor, é que é em solo público. Fazer floresta para a perenidade, onde não é necessário cortar as árvores, não existe. Existe em solo público, mas nós temos 98% do território privado e se é importante para o país e para o planeta este tipo de floresta, temos que apoiar os proprietários a fazer este tipo de floresta. E foi por isso que com este Programa de Transformação da Paisagem damos resposta efetivamente a essas questões e estamos agora já, felizmente, com 10 autarquias e espero em breve serão muitas mais, é construir estas áreas integradas de gestão da paisagem, onde podemos efetivamente fazer uma transformação da paisagem. Porque o que se passa no Pinhal do Interior, eu não sei se tenho tempo para as respostas, veja lá, qualquer coisa, interrompam, que eu posso me entusiasmar. Mas a questão aqui é que nós, em bom rigor, o que nós precisamos no Pinhal do Interior, acima de tudo, é uma transformação da paisagem. Nós, hoje a ciência diz-nos que, com uma ocupação do solo por concelho acima dos 60% a 65%, essencialmente pinha brava e eucalipto, no ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, que passa a ser quase indefensável. Ou seja, ciclicamente, aquilo que se passou agora, que se tem vindo a passar, por exemplo, agora aquilo que ardeu o ano passado em Proença e Oleiros e na Sertã, ardeu em 2003, ardeu em 1 de agosto de 2003, aquilo que se passou em Mação começou, julgo que em 98, e ciclicamente os fogos vão sucedendo. E se nós não alterarmos significativamente a paisagem, isto vai continuar a ser cíclico, obviamente com ciclos cada vez mais curtos, também por causa das alterações climáticas. O que nós, com este programa de transformação da paisagem, o que se pretende é reduzir, em alguns casos, a ocupação florestal, criando um mosaico silvopastoril ou agrícola, com uma reintrodução da agricultura em alguns destes territórios, precisamente para que esta floresta seja compartimentada com outras espécies florestais mais resilientes ao fogo e preferencialmente com uma componente agrícola mais forte que tem vindo a perder nos últimos anos. E é precisamente isso que estamos a tentar fazer com este programa de transformação da paisagem.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Eu creio que pode não estar a conseguir atingir esses objetivos, porque a nota informativa do Observatório Técnico Independente diz, e passo a citar: não estamos seguros de que o país esteja suficientemente preparado para enfrentar eventos da mesma magnitude, sobretudo porque as variáveis determinantes permanecem sem alterações estatutárias. Claro que estamos a falar, entre outras, do ordenamento, da gestão florestal, recuperação de áreas ardidas e mitigação dos riscos desadequados, insuficiente formação e qualificação de agentes, precariedade laboral de diversos agentes, entre outros. E, aliás, o Presidente do Observatório esteve aqui nesta comissão e falou-nos que havia mudanças estruturais que eram fáceis de concretizar, por exemplo, o fim dos quadros de precariedade no quadro de proteção civil, que seria uma coisa fácil de fazer. O que nos disse o Presidente do Observatório foi que o fim dos quadros de precariedade, no quadro da proteção civil seria uma medida fácil de implementar. E pergunto-lhe, não era sua tarefa ajudar a percorrer o caminho de reordenamento e para mitigar esses obstáculos? Passados 3 anos após o incêndio, pode afirmar que a zona do Pinhal do Interior está apta para responder a uma situação idêntica de catástrofe como aquela que tivemos em 2017?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado.
Ora bem, esta transformação, aquilo que lhe falei, uma transformação da paisagem não se faz de um ano para o outro. Agora, o que eu lhe posso garantir, é óbvio que quem passa no território e olha para o território, ficará com a percepção, e fica efetivamente com a percepção, que muito pouco aconteceu diferente antes. Agora, o que lhe posso garantir é que neste ano que tenho desta Secretaria de Estado, criámos um programa de transformação da paisagem completamente disruptivo em relação ao anterior. E criámos um programa de transformação da paisagem vocacionado e direcionado exclusivamente para os territórios mais vulneráveis. Associámos-lhe um quadro financeiro, coisa que nunca teve. E para além de todo este dinheiro do PDR e do Fundo Ambiental, que já disponibilizámos com estes 100 milhões de euros dos avisos que abrimos e territorizámos, 70% deste dinheiro, destes 100 milhões de euros que foram abertos pelo PDR, foram territorializados, ou seja, não foram para o Campeonato Nacional, porque se fossem para o Campeonato Nacional, provavelmente 80% desse dinheiro ia sempre para o mesmo território. E não é esse o território, e provavelmente é aquele que menos precisa de investimento público e de apoio de investimento público, porque tem associado espécies que são economicamente viáveis e os seus proprietários preocupam-se com elas. Por isso é que nós abrimos os 100 milhões de euros que tínhamos disponíveis no PDR e localizámo-lo essencialmente nas regiões que mais precisavam deles, desse investimento. E fizemos diferente. Associámos mais 43 milhões a 20 anos para que os proprietários fossem efetivamente um envelope financeiro que lhe garantisse um rendimento anual periódico ao proprietário para que ele pudesse investir nestas espécies, obviamente, de crescimento lento. Mas tendo consciência de que continuamos a investir as mesmas espécies nestes territórios, o resultado, porventura, será o mesmo que tivemos até agora, associámos o Programa de Transformação da Paisagem. E aí criámos estas intervenções microterritoriais, que são as áreas integradas de gestão da paisagem, onde o Estado paga tudo, paga a elaboração,